Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18+. Corujão, o melhor do mundo dos games e esportes.
E devido ao surto de Covid-19, continuamos todos nós gravando o programa de suas respectivas residências. E para fazer o programa de hoje, estarei junto dele, Colosimus. Como é que você tá, meu grande?
E aí, Magal, boa noite. Boa noite para você de casa também, que vai chegando aí, assistindo a gente, ouvindo e assistindo pela internet o Corujão. Sejam bem-vindos. Cara, tô bem. Tô empolgado pro dia de hoje, viu?
Tem certeza? Não tá batendo uma solidão, não? Que eu tô vendo que tá cheio de bichinho de Pokémon aí atrás, que não tinha. Não. Eu,
até o fim da quarentena eu pego os 150 iniciais.
É osso, né, cara? Na solidão a gente tem que pegar bichinho de pelúcia mesmo, encher a cama de bichinho de pelúcia. Eu tenho um vacilo aqui, né? Mas tá complicado, cara. Eu acho que eu nunca senti tão sozinho quanto eu tô sentindo agora nessa quarentena. Mas o importante é que eu tô aqui com vocês, estou com o nosso público, estou com convidados mais que especiais, trazendo hoje ele, que tem apenas 15 anos, ó, eu acho que eu tô certo, 15 anos, já é ator, já tem 15 longas nas costas, é escritor, ele também faz o quê? Ele agora é pro player, pela Cade. Quando eu conheci ele tem 3 meses, ele tinha 10 anos de idade, não era nada disso, em cinco meses ele tem... Ele ganhou 5 anos de idade, de experiência e tudo isso. Como é que você tá, meu querido Matheus Zueta? Tá tudo bem?
E aí, rapaziada, tudo bom? Boa noite aí pra todo mundo. Tô otimamente bem, claramente, né? Só bora.
Eu esqueci algum título seu? É que você, eu falei, cara, ator, falei escritor, falei jogador.
Falou ator, dublador?
Dublador também, não falei dublador, é verdade, me perdoa.
Importante. Ó, deixa eu ver, o que mais aqui? Oh, devo ter deixado passar alguma coisa aí, mas é isso, né?
Você é cientista? Você não consegue desenvolver, de cientista, talvez, consegue desenvolver alguma cura, uma vacina? O que a gente tá precisando, Matheus?
Era tudo que eu mais queria, ter esse poder, mas infelizmente eu não tô com toda essa moral aí não, Magal.
Ó, começa a estudar, pelo amor de Deus, você é o futuro da humanidade, cara.
Que isso, mano, eu tenho... Puta, isso que é tenso, mano. Mas, ó, eu juro pra você, eu tô estudando bastante, hein, velho. Estudando muito a granadinha no CS, estudando aí, ó... Um CBLOLzinho e tal. Tô estudando.
Não, beleza. Vamos conversar bastante sobre isso hoje, então. E também tô com ela, minha querida companheira de Facebook, faz live lá comigo. Brini, como é que você tá? Tudo bem?
Tudo bem. Boa noite, pessoal de casa. Tamo aqui na quarentena, muito frio. E tô aqui de cobertor. Até esse é o bom de gravar de casa, depois de gravar do seu conforto. Tô bem. Tamo aí na luta e nas lives diárias aí.
Nossa, Brini, eu vi agora você de cobertura, eu falei, por que que eu não tive essa ideia antes?
Porque cara, realmente, tá muito feio,
tô em casa, eu vou levar a câmera, o setup todo pro meu quarto, vou deitar na cama e o próximo programa eu vou apresentar deitado, com vacilo, e vai ser isso o meu programa.
Essa é a vantagem, que o pessoal só te vê da cintura pra cima, tipo, se você tá de meia, de pantufa, às vezes eu tô daqui pra cima mal produzida, e embaixo eu tô, tipo, full pijama, mendigona, assim.
Cara, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque a gente faz live e direto, sei lá, tô no computador e também tô sem nada, uma cueca velha, furada, e eu abro live esquecendo que eu tô assim, aí levanta pra pegar água, e aí é complicado.
Dá banho, hein? Cuidado.
Grave essa situação aí.
É que a cueca é tão feia e véia que parece aquelas calças de moletom feia.
Nossa senhora. De grave moletom. Demais, velho.
Então tá tranquilo, não tem problema. Mas tá tudo bem contigo? Como é que tá esse período de quarentena? Mudou muita coisa na vida?
Cara, olha, eu streamo há muitos anos já. Então, quarentena pra mim era meio que um estilo de vida, assim. Tipo, não sair de casa, ficar no computador o dia todo, sair muito pouco de casa. É a minha vida nos últimos anos, então... Não mudou muita coisa pra mim, pra ser sincera. Tipo, eu vi isso afetar psicologicamente muita gente... Mas eu fiquei, nossa, tá bom, ai, que tenso, mas pra mim não mudou muita coisa, não.
Mas aquele negócio, quando você tem a liberdade de sair, você fica, ai, não quero sair, não sei o quê. Mas quando você tem a obrigação de ficar em casa, é outra coisa, eu acho, sabia?
Não sei. Com certeza, com certeza.
A gente tem alguém na audiência aqui, que é uma pessoa muito especial. Dona Ana Marques, mamãe colada aqui. Tá te mandando um beijo aqui. Linda da mãe.
Ela é minha fã número um.
Minha mãe também direto entra na minha live, queria mandar um beijo pra ela, Ana Beatriz. Tá sempre doando estrelinha lá no Facebook. Consegui comprar um pacote de requeijão outro dia, com pão com requeijão. Obrigado, né? Se puder mandar mais 500 estrelas, tamo junto.
É muito engraçado o sistema de estrela, porque o pessoal fala, nossa, caramba, você recebeu 500 estrelas, é muito dinheiro. E eu, gente, não é assim que funciona, calma. O pessoal acha que é R$1 por estrela, é muito engraçado.
Não, estrela acho que não dá nem pra colocar preço numa estrela, né? A gente recebe 500 estrelinhas lá, mas é verdade, pessoal.
Que importa é o gesto, né?
É verdade. Matheus, deixa eu conversar contigo, cara.
Fala aí, meu querido.
Eu tô agora acompanhando muito o CS. Assisti a Pro League, assisti o Flashpoint. Infelizmente, assisti a final do Flashpoint.
Infelizmente, sem comentários essa final aí, cara.
Eu já quero triste. Começar na polêmica. Eu tô vendo um fufufu, bafafá, não sei como é que se fala isso, mas eu tô vendo que estão pensando em... Talvez o Merner vai sair da MIBR. E ele também é um jogador jovem, né? 17 anos, né? É uma promessa sul-americana. O que você acha sobre isso? Você acha que a MIBR realmente é hora pra MIBR realmente talvez rolar um desban, mudar o time todo? Ou acha que é peças que tem que trocar? Você acha que o Merner realmente, com 17 anos, talvez é um problema ali na MIBR?
Acho que não. Acho que o grande problema da MIBR no momento não seria em si a habilidade individual de cada player, porque a MIBR conta com 5 jogadores muito esquilados, muito bons no que fazem, na posição que eles executam, mas que estão com problemas provavelmente ou de convivência. Isso realmente não tem como a gente falar, né? Porque só quem tá ali dentro vivendo sabe se realmente tem esse problema de convivência ou não, mas o jogo não tá encaixando. Acho que a MIBR é um time que é o seguinte: se encaixar, tem potencial para ser o melhor time do mundo e disparado, porque é um time muito forte em questão de skill. FalleN ainda é um dos melhores AWPs do mundo, acho que hoje de AWP melhor que ele existem poucos. O Fer é muito bom na posição que ele faz, KNG é muito bom naquilo que faz, e o Mayern, cara, ele é uma promessa que eu lembro de assistir ele jogando na MBL, a La Ligue, pelo time da Isurus ainda, um time argentino. E, cara, em menos de 6 meses ele saiu dali, foi pro Sharks, que é um time que já joga na Europa, que joga lá em Portugal. Tier 2 europeu, Tier 2, Tier 3 quase já. E depois disso, cara, em menos de 2 meses no Sharks, ele saiu e já foi pro MBR, que tá entre os 15 melhores times do mundo sempre. Então, acho que ele ainda não teve esse tempo de acostumar, sabe? Menos de, 10 meses atrás, ele tava jogando campeonatos aqui na Gamers Club, saca? Hoje ele tá jogando uma Pro League. É difícil,
mas
sabe?
Você tem 2 anos a menos que ele. Você já é ator, já é dublador. Já tem 3 Oscars nas costas.
Não,
tá,
que
tá
isso?
Tá usando o mesmo hack, Magal. Tá usando hack?
Não, pelo amor de Deus.
Da vida real.
Ah, eu acho que o Meier não deveria ser quicado agora, não. Acho que ele tem que ainda se acostumar com esse estilo de jogo de altíssimo nível que é lá fora. E quando ele se acostumar, cara, ele com certeza vai ser um dos melhores jogadores do mundo. Isso é fato, assim. Eu acho que ele tem potencial pra ser um dos melhores do mundo, com certeza.
Que maravilha. Brini, você acompanha muito o LoL, né? Tem uma história gigante aí no LoL. Mas você assiste alguma coisa do CS? Tá empolgada com o Valorant agora, por exemplo?
Eu tô bem empolgada com o Valorant. Eu acho que fazia... Acho que depois do Overwatch, o pessoal da FPS ficou um pouco carente, né? Em relação a alguma novidade. E acho que todo mundo se frustrou com o Overwatch, no geral. Eu, pelo menos, me frustrei muito.
Nossa,
com o jogo.
Acho que não tem uma pessoa que não tenha se frustrado, eu acho.
Então, eu só acho que as pessoas estão colocando muita expectativa num jogo que acabou de ser lançado, num jogo que... Enfim, tava em desenvolvimento até ontem, mais ou menos. E eu tô vendo que a galera, não, mas eu esperava que o jogo fosse assim, o assado. Mas é um jogo que acabou de sair. Mas eu acho que ele tem totalmente o potencial pra, pra passar do Counter-Strike, com certeza.
É, só tem uma pergunta. Oi.
A gente tava conversando sobre isso em off, eu tava batendo papo com o Eta no pré aqui do Corujão, falando sobre Valorant. É um jogo que tem potencial, mas... Como a Brini falou, assim, tá no beta ainda, né, cara? Ainda nem lançou por completo. O que você tá vendo agora ainda é muito da galera simplesmente rushando e no dedo resolvendo a coisa. Tem um potencial tático muito grande para ser desenvolvido. Sim. E isso só vai se desenvolver quando o jogo sair de fato e quando todo mundo tiver a oportunidade de jogar.
É, e assim, beta é beta, né? Só você, se você for pegar o beta do League of Legends, por exemplo, era tenebroso, era horrível.
Sim, sim.
E ou de qualquer outro jogo que hoje em dia é competitivo. Então acho que é só dar uma desacelerada no hype e pensar que o jogo vai ficar muito melhor ainda, é o beta, né?
É, eu joguei bastante Valorant esses últimos 2-3 dias. E eu, cara, tô achando muito divertido, assim, pro jogo que tá em beta, closed beta ainda.
Uhum.
Acho que é um jogo muito desenvolvido ainda, já tá muito desenvolvido. Eu só acho que tem umas coisas ainda que me incomodam, que é, por exemplo, as animações eu acho que ainda são um pouco, né? A proposta do jogo é um jogo também que não precisa de um computador muito potente, né, pra jogar. Mas eu acho algumas animações eu acho ainda um pouco feinhas, assim, e eu acho os cenários muito parecidos, as texturas, sabe? Eu não sei se vocês vão mudar. Eu
sempre... Ah, não, provavelmente, né? No beta a animação sempre é um pouco dura e os bonecos são meio tortos, é normal, acho.
É, eu sinto principalmente com a animação de corrida dos personagens, né? Parece que estão correndo assim, ó. Tipo um caranguejo, tá ligado? É muito esquisito, velho.
Parece os shinobis na Grande Guerra Ninja. Eu só queria meter Naruto no meio, desculpa, gente. Eu tava vendo muito Naruto. Nem sei se parece com o Naruto, mas tô falando.
Eu espero sinceramente que a Riot mude pelo menos ou dê uma ajustada nessa parte da movimentação do jogo. Não sei se mudar a mecânica do jogo. Eu tô jogando, tô achando super legal, achei o jogo realmente muito bom. Mas eu acho que essa parte da movimentação ainda tá muito travada, assim, sabe? Tipo, você comparar a movimentação do Valorant pra, tipo, de outros FPS como CS ou Rainbow Six mesmo, que é um jogo que, assim, é ultra realista, Rainbow Six, acho que é muito realista. Uhum. Se você comparar, assim, a movimentação e tal, ainda é um jogo muito travado, assim, muito abaixo do padrão de FPS de altíssima margem, assim, né, que o pessoal joga bastante. Eu acho que falta bastante ainda.
Eu não sei se você concorda, acho que o spray ainda também é um pouco meio caótico. Não sei se eles vão mudar, se vão deixar mais parecido com CS ou com PUBG, que os sprays você consegue dar uma controlada melhor. Eu ainda acho muito aleatório o spray, não tem um padrão. Mas, cara, tá pra close de beta, pra mim, tá, nossa, tá divertido.
Tá incrível. Já é um jogo meio que, assim, pra close de beta, ele já é um jogo pronto, assim, eu acho. Tá muito de alto nível, assim, de produção, acho que o jogo. Gostei bastante do trabalho que a Riot fez, realmente ficou muito bom. Eu, que sou um apaixonado por CS, não jogo nenhum outro jogo além de CS, tô jogando Valorant, tô gostando pra caramba, cara. Muito bom.
Brini, temos uma pergunta pra você aqui.
É,
galera, pra participar, usa a hashtag Corujão na Pan nas redes sociais, no Facebook do Corujão, no Twitter, no YouTube da BBL, que você participa aqui, manda sua pergunta. O Banshee, só não usa um nick complicado, que o cara é Banshee 00N. Não sei nem se eu li certo o nome dele. É porque o celular tá pequenininho, mas acho que eu li certo. Brini, um grande abraço pra você que mandou a pergunta aí, viu, Banshee? Brini, você que é uma mulher bem vibes, tem alguma dica pra não se estressar jogando LOL?
Olha, eu falo isso praticamente todo stream. Eu acho que o negócio hoje em dia é que as pessoas, elas tentam jogar LOL ou Counter-Strike ou qualquer outro jogo, elas tentam jogar como os profissionais, né? Elas querem jogar igual o Kami, igual o Fallen. E o que acontece é porque é um jogo, é pra você se divertir, não é pra você jogar competitivamente, é pra você se divertir. Jogos foram feitos pra isso. Então a minha dica é você jogar pra se divertir, não jogar pra, sei lá, pra virar pra player ou pra você jogar igual o cara que você assiste stream. É pra você jogar do seu jeito e dar risada. Tipo, eu jogo LOL há literalmente uma década esse ano e... O LoL fez 10 anos.
Foi 10 anos ano passado,
isso.
Sim.
Então, faz uma década que eu jogo League of Legends. E eu já fui de, tipo, sei lá, super querer ser pro player pra agora que eu não ligo, eu só quero me divertir.
E eu acho que eu vou buscar o prata no FIFA, porque eu tô me estressando tanto com o FIFA. É sempre uma... Cara, sério, minha live é um negócio triste, que hoje em dia virou, né? Um negócio triste, com raiva e com ódio por causa do FIFA. Mas acho que eu vou colocar isso, vou me divertir, não vou... Vou buscar o prata, porque não dá, cara.
E quando você se diverte, você automaticamente ganha, porque você vai estar se divertindo e concentrado naquilo ali. Agora, quando você tilta, meio que perde tudo, você se estressa, aí você fida ou morre, ou sei lá.
Você ganha de outra forma, né? Você ganha a partir do momento que você tá se divertindo com o que você tá fazendo.
Exatamente.
Aproveitando que você tá, que a gente entrou nesse papo de dicas, o Almirvis também mandou uma pergunta, se que ele começou a jogar LOL agora, tem 7 meses, ele quer saber alguma dica. Essa é a dica maior, tentar ter paciência e se divertir.
E acho que o maior é você não querer copiar o que o pro player faz. O pessoal também tem muita mania disso, me tilta até pouco. Porque o pessoal quer copiar, sei lá, build ou copiar play. E você não vai conseguir, tipo, não vai fazer tanto sentido pra você copiar aquilo, porque... Você não tá competitivo.
O contexto é outro, né?
Então, assim, é tentar jogar do teu jeito, sabe? Ou assim, ah, eu gosto de Heimerdinger, mas Heimer é ruim. Não vou jogar. O pessoal tem isso. Eu acho muito estúpido. Então, se você curte um boneco e seus amigos odeiam ele, foda-se. Pode falar palavrão?
Ih, não entendi. Galera, vamos encerrar por aqui. Tô brincando. Eu gostei, cara. Tô me sentindo... A banda do Sid Vicious, até esqueci o nome da banda do Sid Vicious, chama-se Banda do Sid Vicious, que falou fuck pela primeira vez numa televisão britânica. Gostei. Foi pela primeira vez que a gente teve essa palavra aqui.
Desculpa.
Mas, não, que isso? Eu gostei, vou passar a usar agora todo o programa. Agora.
Faz a introdução, Magal. Eu acho que é um bom lugar pra você já botar a palavra pra inaugurar o programa já.
Não é? Ô, Matheus, como é que foi essa sua entrada pra Cade, cara? Como é que foi isso na sua vida? E como é que você chegou lá? Porque eu tô tentando entrar na Fúria, né? Faz um tempinho aí. Eu só não sei qual jogo ainda tô escolhendo. Se eu vou jogar Valorant, se eu vou jogar um time B de CS. Mas
é, você realmente tem um... Você é muito bom em todo jogo que você joga. Então você pode escolher, né? O jogo é... Eu vou escolher qualquer jogo aqui, eu sou muito bom em todos, então.
Não, só queria falar uma coisa antes. Eu não estou com o meu casaco da Fúria, que eu levei bronca da produção desse programa. Porque eu já estava no 5º programa usando o casaco da Fúria, eles falaram, troca esse negócio, não sei o quê. Aí eu fui na padaria aqui que tá fazendo doação de roupa e peguei esse lindo casaco, tá até um pouquinho sujo de tinta.
Eu pensei,
mas apresentando aqui hoje.
Eu pensei que você tinha pedido a dica justamente porque tiraram o casaco, sabe? O pessoal já falou, não, Magal, ó, você chega aí da Fúria aqui e vai tentar em outro lugar. Não,
brincadeira. Que isso, pô.
Recebi uma bronca da diretoria da Fúria falando, cara, para. Você tá jogando FIFA, tá quebrando copo, quebrando controle com o casaco da Fúria, não é legal pra gente. Pô, mas é Fúria! Tem tudo a ver comigo, Fúria, raiva, ódio, FIFA. Mas meu fala, Matheus, como é que foi a sua entrada na Cade? E como é que isso mudou na sua vida? Porque eu imagino você é um garoto de 15 anos, que gosta de CS, que acompanha pra caramba, pra caralho. Gostou? Eu falei um palavrão aqui também.
Que isso, pô. Outro nível.
Cara, acompanha. Me senti muito confortável, obrigada.
Eu tava só esperando pra encaixar um. Então. Mas, e você agora tá no meio competitivo, e ainda com tão jovem, sabe, na Cade ainda, né, que é uma organização grande, uma org grande. Como é que é isso aí?
Então, eu cheguei na Cade, foi por um meio até diferente. Eu tava jogando CS, eu jogava bastante, tinha o foco de virar profissional. Mas chegou um momento, meu, eu tava sem time, não tinha como mais evoluir só jogando sozinho, jogando tipo bugs, que a gente chama, né? Que é jogos com os amigos ali pela zoeira, só ir jogando um contra o outro. E, cara, eu não tava mais evoluindo e eu falei assim, eu preciso entrar pra um time Academy. Então eu fui procurando organizações e fiquei, tipo, uns 4 meses procurando organizações, e o Thiago Xisto, que é o CEO da Cade, ele me chamou porque eles estavam com o projeto de fazer um jogo, né, o jogo Avalon, que é um jogo de celular, mobile e tals, e ele queria que eu fosse o embaixador do jogo dele, e nessa reunião, eu tava falando que eu curtia bastante CS e tals, e que eu não fecharia com a Cade o negócio do Avalon, porque eu estava procurando uma organização para eu entrar pro time Academy deles. E aí o próprio Thiago Xisto na hora virou e falou assim, ué, você tá aqui numa organização, por que você não monta uma Line Academy aqui na Cade, né? E foi assim o convite. Eu falei, legal, né? Já vou aliar duas coisas aí, que era o Avalon, que eu fui embaixador, e também o CS, que é o Crime Academy, e entrei aí pra Cade depois desse convite do Xistro, que eles já estavam com o projeto de colocar a Academy em mais alguns times, e aí ele me chamou pra ser do time Academy da Cade do CS, e foi aí que eu entrei.
Ah, que maneiro, cara. Tem uma pergunta chegando pra mim aqui, várias pessoas perguntando se é preciso tomar banho todo dia nessa quarentena. Acho que é por causa que eu tô usando casaco da Fúria todo dia. Sim, gente, é mais do que nunca é importante higiene, tá? Você deixar o seu cabelo crescer, deixar uma barbinha aqui, não sei o quê, tudo bem. Agora, pelo amor de Deus, gente, agora é o momento mais... Antes você tomava um banho por dia, toma três agora. E um deles tem que ser com álcool gel, tá bom? Né? Porque você tá em quarentena, que você tá em casa, que não vai sair pra namorar, que você não vai tomar banho. Tá? Respondi agora a pergunta aí dos Zé Gracinhos do chat. pelo amor de Deus. Brini, como é que começou? Eu sei que já deve ter respondido algumas vezes isso, mas queria saber como que começou o grupo Garotas Mágicas.
Caramba. Bom, começou mais ou menos... Teve um evento em Las Vegas, que foi o All Stars, e eu e a Ryuka fomos com outro grupo de criadores de conteúdo. E lá foi uma, assim, essa indústria, acho que todo mundo, mais ou menos todo mundo meio que se conhece, né, por conta de evento, e, enfim. A Ryuka já era uma criadora de conteúdo que eu conhecia e que eu admirava, achava bacana. Aí lá a gente teve a oportunidade de se aproximar e ficar um pouco mais amiga. Aí passou um tempinho de lá, a Ryuka me falou se eu topava participar de um grupo de pra jogar, né, juntas. Mas a proposta do grupo era que ia ser algo rotativo. Então iam ser ela e mais quatro meninas a cada semana. Era a ideia dela. E aí a gente jogamos todas juntas a primeira vez. E deu muito certo, foi muito engraçado. E... o que acho que ninguém esperava, porque cada uma ali é muito diferente uma da outra. São personalidades e tipos de conteúdo muito distintos. Acabou que deu muito certo nós juntas. A Riot nos chamou pra fazer o Dia da Mulher lá. E acho que a partir dali a gente falou, ok, então tipo, isso é sério. É realmente algo da hora e bacana. Então surgiu com uma ideia da Ryuka, que a gente brinca que ela é nossa líder, mas ela não gosta, mas a gente brinca com isso. Porque
ela não gosta, sério?
É desconfortável, né? Alguém chegar pra você e falar, olha, você é líder, né?
Mas a gente gosto, zoa. Galera, se você puder gosta? Me chamar de líder, eu gostaria aqui durante o programa. Líder! Mas eu entendo.
Então, mas assim, a gente brinca muito uma com a outra, a gente, além de acabar virando um grupo e um trabalho, né, e muito bacana. A gente descobriu ali uma amizade que acho que ninguém esperava. Então, assim, surgiu uma ideia da Ryuka, porque ela tinha um pouco de medo de se aproximar de outras meninas e de criar amizades. E acabou que todo mundo também tinha isso. Acho que é muito normal para streamer você perder um pouco da noção social, né? Quando você trabalha com isso por tanto tempo, você perde um pouco a noção de falar com as pessoas. É super normal. Pode parecer doido, assim, alguém ouvir isso. Mas é muito normal que você fica muito tempo presa nesse mundo do computador. Sim. E a gente criou algo muito bacana, assim, que ninguém esperava, em todos os sentidos.
Maravilha. Quem mandou essa pergunta foi o Felipe H9. Galera, lembrando que a gente está ao vivo na Jovem Pan FM, no Facebook do Corujão e no YouTube da BBL. Para participar é só usar a hashtag Corujão na Pan. E aqui, ó, tem até um fã-clube do Matheus Ueta aqui, ó. Hoje,
caramba.
Hoje é dia de Ueta Náticos. Manda um salve para seu fã-clube e sua querida mãe, dona dele. Que isso? Não, tô brincando. É um pessoal mesmo que tá no Twitter.
Grave, velho. Nossa. Não,
eu tava me sentindo excluído. Se fosse, eu ia mandar uma mensagem pra minha mãe agora pra ela me mandar um salve. Porque todo mundo ganha salve de mãe aqui na.
Eu só falei isso que eu queria. Eu queria que minha mãe formasse meu fã-clube e ela não formou ainda.
Pô, pior que é verdade, cara. Hoje é dia dos Zuetanáticos, que a gente chama. que são as pessoas que me acompanham desde sempre, e hoje é o dia deles, realmente. É, essa data foi estipulada, acho que há 7 anos atrás, e hoje, dia 7 de maio, é o dia dos metanáticos, sabe?
Não é
dessa?
Verdade?
Eu tô falando, juro pra você,
isso, cara.
É sério.
E como é que é? No dia, o que você tem que fazer no dia? Eu quero ser um metanático, como é que eu faço pra ser um metanático?
Pô, cara, é só acompanhar aí, criar um fã-clube e ser um metanático, cara, tá ligado?
Você é o líder dos metanáticos ou tem um eu posso ser o líder dos metanáticos?
Pô, por que não, né? Líder dos metanáticos, seu Magal, faz total sentido, cara, faz total sentido. Eu acho que... Mas é sério mesmo essa história do dia dos metanáticos, hoje é o dia dos metanáticos. Pessoas que me acompanham desde sempre aí.
Vamos comemorar então bastante hoje.
Caramba.
Ueta, é agora isso. Que lançou Valorant, você vai focar um pouco no Valorant, vai continuar no CS, como é que vai ser?
Porque
tem um pessoal que até durante a Pro League, não sei, não, foi, tava rolando os campeonatos ainda e tinha alguns streamers, né, que até são pro players do CS já jogando o Valorant. O Stewie tava jogando na live dele bastante.
Stewie jogando. Aliás, ele tava jogando muito bem, cara. É absurdo assim. É, o cara que hoje é a primeira pessoa no mundo que pegou a patente Valorant no Valorant. A patente Valorant no Valorant. O primeiro cara que pegou essa patente é um ex-pro player de CS, o Tens, que ele joga agora. Ele já é jogador da Cloud9 de Valorant. E, cara, eu penso assim, sabe? Eu não vou falar assim que eu não pensei. Aliás, estou pensando nessa possibilidade de realmente
vamos formar um
focar
time,
muito.
Brine,
não, bora! Colose,
vamos formar um time.
Misericórdia.
De realmente.
Eu fico de reserva fácil, hein?
Oi? O que foi? Desculpa.
A reserva eu garanto.
Não, você vai ser nosso líder no
IGL.
Líder, exatamente. Brine, deixa eu te falar uma coisa. Teve uma época que eu tava sentindo energias ruins, tudo dando errado. Eu casava $100 na MBR, ela perdia.
Uhum.
E aí, eu fiquei sabendo que você tem uma história com tarologia.
Tenho. Inclusive, é muito doido, tipo, falar, assim, imaginar que isso... ia casar algum dia com o meu trabalho com games, eu comecei, fiz isso com uma brincadeira, na verdade, e acabou que o pessoal curtiu, assim, é muito doido, porque acho que, ainda mais agora em tempos de quarentena, o pessoal acaba, assim, entrando numa toca de coelho na internet que você acha qualquer coisa, e assim, sempre foi um hobby, algo que eu estudava e fazia desde mais novinha. E assim, na minha época, tipo assim, quando eu era mais nova, tinha uma revistinha chamada Witch. E era uma revistinha de bruxinhas que vinham uns negocinhos. E era muito pira entre eu e minhas amigas. A gente, tipo,
sério?
Viajava. Nossa, cara, tipo, vinha. Era semanal ou mensal a revista? Era mensal, eu acho. E vinha um brindezinho a cada mês, a gente tava fazendo feitiço. Eram uns negócios que hoje essa revista não seria, tipo, legalizada a vender. Mas na época era, né? Anos 2000. Mas assim, era muito...
Viu um negócio na revistinha de fumar que a gente enrolava? E ficava cheio de ideia louca.
Era tipo, pra você... conquistar quem você ama, estudar melhor, era sempre alguma coisinha assim. E acabou que eu acabei crescendo e meu mundinho era jogar PlayStation e Dreamcast e ler a revistinha Witch. Acabou que eu, numa brincadeira, coloquei isso no meu trampo e o pessoal curtiu.
É legal, que eu te falei isso porque, na verdade, eu comprei um monte de preparos de banho de sal grosso outro dia. E tinha várias assim.
Bom.
Cara, realmente deu uma...
Dá uma relaxada.
Cara, você fica relaxado e mais leve, parece. É muito doido, cara.
É muito
e agora
doido.
Eu tomo doido. Banho de sal grosso, sei lá, de 15 em 15 dias agora. E eu sempre fico contando no meu calendário. Nossa, é dia de banho de sal grosso. Graças a Deus. Obrigado, senhor.
Mas, ó, quando você vai querer apostar em alguma coisa, você aposta online, você pega pega um trevo de 4 folhas e mergulha em óleo de sândalo. Que vai te ajudar.
Nossa,
nas apostas.
Nossa. Eu vou depois perguntar de novo, porque eu não consegui anotar o nome. É estranho esse óleo.
Tá bom.
Mas eu gostei.
Magal, tem pergunta do Vini Jabueno pra Brini também. Ele tá perguntando quando que ela vai lançar outra música. Que ele ama assistir as lives, vibe, chás e flores. Já que a gente tava falando da vibe e
da vibe,
das coisas, acho que é um bom momento. E quando é que você vai lançar outra música, Brini?
Então, tipo assim, eu não sei ainda, porque a primeira música que eu soltei foi muito uma zoeira que eu fiz, assim, e sei lá, por que não? Porque, sabe, o que me impede? Eu sou meio doida pro meu trabalho, às vezes me dá pira de fazer umas coisas, eu faço. E eu soltei, foi por brincadeira. Então, assim, eu não sei ainda, eu tenho algumas coisas gravadas. Eu já ajudei amigos que escrevem profissionalmente pra, enfim, cantores. Já ajudei com ideia, mas acho que, assim, no momento eu tô querendo focar, né, na minha carreira de stream. Eu tô há muitos anos já nisso e é complicado. Assim, é muito doido porque, assim, quando a gente fala assim, ah, eu tô meio velha pra isso, é no sentido de que os jogos e tudo cresce e evolui tanto que as coisas atuais você vê, às vezes, igual, eu não sabia usar Discord até tipo um ano atrás, eu não sabia usar Discord. E então, tipo assim, você vai aprendendo um monte de coisas e se reinventando. Então, eu não sei ainda, eu tenho um projeto, mas tem muita coisa em streaming que eu tô trabalhando que é tão da hora quanto que vai vir.
Olha, eu queria destacar, Brini, que a gente tem muita gente assistindo a live no Facebook do Corujão por sua causa, porque você faz muito sucesso lá no Facebook.
Obrigado.
E obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Imagina. É uma presença muito especial pra gente, viu?
Cara, eu tava falando hoje que é muito doido isso pra mim, porque eu cresci ouvindo Jovem Pan. Então, quando a Dani mandou o e-mail, e eu falei, peraí, calma, Jovem Pan mesmo, tipo a rádio.
É a sua primeira vez no Jovem Pan?
É a minha primeira vez no Jovem Pan.
Ah, que legal, olha só. O Eta aqui já veio 7 vezes no programa, né, o Eta?
Caramba.
7?
A primeira vez que ele veio, ele tinha 11 anos, então, né?
O programa não que tava isso, nem no ar, pô. Ele apareceu no programa. É que o Corujão? Não, porque ele é um cara muito querido, que tá sempre também acompanhando a gente, mandando
muito
mensagem.
Obrigado aí.
Tô mas obrigado. Que legal que também, eu também tenho sentimento com a Jovem Pan, mas é muito doido, né, tá aqui, Brini.
Não, é muito louco. Tipo, é muito doido, assim, esses dias eu quarentena é meio doido, né? Ela te faz, enquanto um tempo atrás, quando eu ficava meio isolada, eu ia fazer alguma coisa, hoje não tem essa opção, né? E eu tava assim, nossa, meu Deus, que doido. Esse ano é meu aniversário de streaming de 7 anos. E é muito louco pra mim, porque passa muito rápido, tipo, não parece que faz tanto tempo que eu tô fazendo isso. E assim, é o que eu tava falando, você fica preso, tão preso no computador que quando você para pra falar, você fala, caramba, nossa, quanto tempo. É igual quando você vai em campeonato, tipo, final do CBLOL, ou, e você vê aquele puta estágio, aquela puta estrutura. E assim, tipo, minha lembrança era ir em evento de anime, um negócio super porco, tipo, 3 computadores e mal funcionando direito, tipo assim. E aquilo ali era do caralho pra gente.
Sim. Então é muito escalou doido. Muito rápido, né?
Cresceu. Escalou muito rápido.
Como é aquele evento que você leva o computador, que todo mundo leva
Dream
o computador?
Hack.
Aqui em São Paulo tem a Campus Party, né?
Campus Party.
O pessoal monta, faz lá.
Você acampa mesmo.
Verdade.
Colosimus, o que você achou de Kabum e Flamengo na final do primeiro split do CBLOL?
Cara, assim, Magal, foi. Pra mim foi uma surpresa. Se você vê num campeonato como um todo, é uma surpresa a Kabum tá na final do CBLOL. Porque
atropelando a Cade, não posso falar muito alto, porque senão o Eta aí tá meio bolado. Atropelou.
Eu vou nem falar nada, eu acho que fui eu que ziquei, mano. Sinceramente, eu acho que fui eu que ziquei. Sinceramente, falou bem sério.
Você mandou no Twitter que certeza era fácil, que ia ser fácil o confronto?
Não, porque, cara, eu falei assim, eu lembro de um dia antes, eu tava conversando com os meus amigos que jogam LOL também. Falei assim, mano, é óbvio que a Cade vai amassar a Kabum, é óbvio.
Aí, Magal, casa $200 na Cade.
Eu tinha certeza, não. Eu falei assim com os meus amigos, é certeza. certeza que a Cade vai amassar a Kabum. 3-0 easy a série. Realmente, 3-0 muito easy pra Kabum, infelizmente.
Foi ao contrário, né?
Eu ziquei pra caramba.
Mas a Kabum veio no final, né, ali dos playoffs, veio ganhando todas as partidas, né?
Então, num contexto geral, eles começaram muito mal. Aí foi meio que esses breaks, essas paradas, e isso deu o espaço pra Kabum se reestruturar, mandar técnico embora, trazer técnico novo, reestruturar e acertar o time e conseguir derrubar a Cade, que veio meio que constante brigando pela liderança ou pelo top 4 desde o começo até o final. Pra mim, a campanha da Kabum é o que faz o fato dela estar na final, algo surpreendente, sabe? Claro que as últimas semanas meio que mostra o valor e como que o trabalho da Kabum foi evoluindo ao longo das semanas.
Bri, tem algum favorito para essa final aí de split?
Cara, olha, eu não tô acompanhando o CBLOL.
Como assim não está acompanhando o CBLOL?
Eu tenho um lugar querido no meu coração pela Kabum, com certeza.
Ah, olha só, temos uma torcida.
É uma das orgs, que eu tenho um lugar especial.
Pode ser uma torcida, então, pra Kabum? Podemos considerar?
Não, mas assim, eu... Acho que, pra ser sincera, eu tenho um lugar especial pra todas as orgs, que foi como eu tava falando pra, assim, um pouquinho antes. Pra mim é muito doido ver como tudo cresceu, eu sempre fico orgulhosa em ver qualquer org crescer, né? No final, acho que todo mundo da minha geração curtia aquela formação da CNB, que era o Mana JJ, o Alok, o Danagorn.
Praticamente a primeira leva, né?
É a primeira leva, é. Mas acho que eu torço pro time que, assim, acho que tiver a melhor estrutura psicológica pra ganhar. Porque, assim, é muito triste você ver, às vezes, o time que vai lá, ganha tudo, pá, 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 e chega na final super otimista e perde, desaba e sei lá, tipo, aí é de quebrar o coração. Então eu torço pro time que tiver melhorzinho da cabeça, assim.
Bem, eu vou melhorzinho da cabeça, é ótimo. Eu vou de Mengão, né, porque eu não posso ficar declarando mais torcida, que eu tenho amigos agora na Fúria, amigos na PEN, amigos na Cade, então eu fico, o pessoal fica, cadê essa torcida por tal pessoa? Eu falo, não posso me comprometer com as minhas amizades.
Como você tá pleiteando aí o agasalho da Fúria constantemente, é bom que você torça pro Flamengo, que pelo menos a Fúria perdeu pro time que ganhou o campeonato, né?
É verdade. E tem uma camisa do Mengão ali no fundo.
Eu ia falar isso, a camisa aí meio que denuncia, mas a gente passa varado dessa.
Rapaz, até na NTZ eu fui outro dia assistir, na NTZ fui assistir um jogo que eles me convidaram. Aí quando eu falei, cara, eu tô na NTZ agora também assistindo, o pessoal deve achar que eu subi a casaca, toda hora eu fico pulando pra um time pro outro. Mas é que eu tenho isso. Muitos amigos queridos mesmo. E a fase do grupos do Clutch acabou também, né? Com W7M, Red Canids, Isurus e a Cade, né? Nos playoffs. Uhum. A Cade aí, tá vendo? A Cade vai falar pros seus amigos que pode, a Cade vai atropelar. Ou agora aprendeu a lição.
Dessa vez eu vou ficar bem calado, sério mesmo. Eu vou ficar...
Faz assim que é reversa.
Na verdade, eu queria falar, eu vou estar de camiseta da Cade, mas vou... Eu, como sou zicador, vou falar assim, quem vai ganhar vai ser Tananã, que é o que vai estar contra a Cade. Porque eu tenho certeza que aí, cara, Cade vai meter logo um 16-0 em cima daquele time em dois mapas de MD3, sem certeza.
Não, mas você acabou de zicar a zica reversa.
Você não pode fazer zica reversa.
Nossa, zica reversa. Cara, eu entrego meus pontos aqui e que vem ser o melhor, sério mesmo.
Porque
pra mim já tá muito bom.
A Cade vai jogar contra a W7M, né? A W7M que veio avassalador o campeonato inteiro, chegou na fase final invicta ainda.
W7M realmente é um time assim, que tá num nível muito... tá muito absurdo, assim. W7M e a Red Canids, né? São os dois grandes times do campeonato. E eu acho que a Cade tem muito potencial por ser um time novo, um time assim que... a W7M tá naquela mesma base há muito tempo juntos, mas eu acho que a Cade tem potencial por ser um time novo e um time que, assim, contém 5 skills absurdas, assim, eu acho que... E também a experiência, às vezes, aquilo que te falta de experiência em um tem de sobra no outro, eu acho que consegue formar um time muito bom a partir disso.
Perfeito, podemos ir pro nosso quiz, Corujão, valendo um potinho de álcool gel? doutor, porque você...
aí eu vou participar com muita vontade.
Isso é um mês e meio atrás e eu falei ouro, sério.
Nossa, eu comprei... Aqui. Eu comprei 100 potinhos desse, aí uma semana depois tava já o preço de valor de produção, aí eu perdi dinheiro. Tô brincando, galera. Jamais faria isso. Cara, quer lucrar com isso. Cara,
aconteceu uma coisa dessa parecida comigo com álcool gel. Quando começou a pandemia, eu pedi um galão de álcool gel. É, e era aqueles com hidratante. E aí o cara postou, eu paguei, ele postou. Aí uma semana depois, eu falei, ué, cadê meu pedido, né? Aí o cara, eu coloquei nos correios, aí eu liguei na agência de correios que ele postou, e eles falaram, olha, os correios estão proibindo envio de álcool em gel, Vai voltar toda a mercadoria, é, tipo, muito doido. Nossa. Muito doido. Caramba. Foi isso nas primeiras semanas, assim, que começou, né, a quarentena. É.
Eu dei sorte que eu tinha um pouquinho aqui de álcool gel e aí não tava conseguindo achar em lugar nenhum, mas tipo, uma semana depois já tava tudo enquanto é farmácia, você conseguia achar preço de custo. E foi muito bom. Deixa eu começar com a primeira pergunta. Em que ano CSGO foi lançado? 2010, 2012 ou 2014? Brini?
2010.
Ueta?
2012. Saiu o primeiro beta.
Nossa, mas caramba. Também a produção mete logo um CSGO com o capaz que joga pela Cade, tá aqui, tem... Nossa, isso aí é complicado. Vamos lá, 1-0 então, nossa, Ueta, vamos para a segunda pergunta, olha só. Qual equipe foi campeã do Mundial de LoL de 2019? G2 Esportes, FanPlus ou Flamengo?
Calma, pera, o Mundial...
Quem começa? É.
Mundial de LoL começa você agora, Ueta.
Peraí, fala de novo as opções.
É, FanPlus, Fênix, uhum. G2 Esportes ou Flamengo, que foi campeã do Mundial de LoL de 2019.
FanPlus, Fênix.
Brini.
Foi a Fênix.
Colou,
certo. Beleza.
Tem que implementar a mãozinha na cabeça, ô Magal. A mãozinha na cabeça pra matar.
Ah, é verdade.
Verdade, ô, verdade.
Agora pra Brini. Qual a maior bilheteria da história do cinema? Avatar, Vingadores Ultimato ou Titanic?
Titanic.
Matheus Ueta.
Maior bilheteria.
Maior bilheteria. Não vale falar o seu filme que você fez lá, não.
Que isso, pô. Vingadores Ultimato.
3-1, cara. Eu nunca vou pra um quiz com Eta, cara. Assim? Porque ele realmente tem a cara que sabe tudo, cara.
Calma, pera. Vingadores passou Titanic.
Foi o único filme que passou Titanic. É.
Olha, ele até sabe qual foi o único... Nossa, meu Deus do céu.
Nossa, socorro. Pensar que, tipo assim, eu via Titanic... Fui horrores com a minha mãe quando eu era criança. Minha mãe fazia a gente ir, tipo, toda semana ver Titanic. Ela tá assistindo aí, ó. Tá aí, mãe.
vamos para a quarta pergunta, então. Pode ser?
Bora, pô.
Bora.
Qual? Eu vou inventar essa pergunta. Sempre tem uma quarta pergunta e eu coloco uma pergunta do Naruto.
Beleza! Tá ótimo.
Fodeu.
Qual o nome... Essa é fácil. Qual o nome... do primeiro vilão que aparece no Naruto clássico. Letra A.
Certeza que eu sei.
Naruto posso falar? Clássico? Que ele possui uma espada muito especial lá, uma espada muito doida. Letra A. Carlinhos, o Nervoso. Letra B. Zabuza. Letra C. Dieguinho, do pandeiro.
Ueda, certeza, certeza que é o Carlinho Nervoso, né, velho? Não, melhor, Dieguinho do pandeiro. Dieguinho do pandeiro, com certeza. Nunca que é o Zabuza, não.
Brini.
Eu vou ficar com o Zabuza.
Ó, 3-2, foi fácil.
Obrigada. Foi muito difícil essa pergunta.
Eu nem sei, é o primeiro que aparece? Acho que é,
o
né?
O Eta acertou é que, na verdade, o Dieguinho do pandeiro foi no episódio piloto do Naruto, entendeu?
Certeza. É isso, pô.
Vamos lá. Galera, eu queria mais uma vez agradecer muito a presença de vocês. Foi um programa incrível. Muito obrigado, Brini, pela sua presença, imagina, ter aceitado. Imagina. Tá? Se cuida. É, quer deixar uma mensagem pro pessoal aí que tá assistindo? Muita gente no Facebook. Lembrando que tem muita gente no Facebook assistindo, o seu público aí.
Gente, muito obrigada a quem acompanhou, quem assistiu aqui hoje. O carinho de vocês não cabe em palavras. Então, muito obrigada. Foi uma honra estar aqui nesse programa. Acho que nunca na minha carreira eu ia imaginar que, tipo, sei lá, eu ia estar na Jovem Pan.
Muda a
hora, cara. Eu tô muito honrada mesmo. De verdade.
Que legal. A gente que agradece muito essa presença especial. E galera, você que tá em casa mandando mensagem, tem muita mensagem sendo mandada, a gente lê todas, tá? Infelizmente a gente não consegue ler todas as perguntas, mas a gente já tá em negociação aqui com a Jovem Pan para ter um programa de 5 horas e a gente vai conseguir conversar com o pessoal, fazer todas as perguntas. E eu queria agradecer também aqui a presença dele, que, cara, dá sempre uma felicidade ler suas perguntas, ver que você tá interagindo com o programa. Você é um garoto também muito de ouro. Que espero agradeço. Que brilhe aí, que tenha uma. Seja no cinema, seja atuando, seja como você quiser, que é um cara muito talentoso, muito dedicado, porque com 15 anos tá aí também agora na Cade aí. Cara, queria agradecer a sua presença, Matheus Veta. Muito obrigado, viu? E aos Vetanáticos também.
É isso, eu que agradeço aí pelo carinho do programa, pelo convite novamente. E queria agradecer aí o pessoal de casa também que mandou as perguntas. E é isso, galera. Tamo junto.
Ah, ótimo. E Colosimos, né? Meu companheiro aqui de programa, que tá sempre comigo. Cara, muito obrigado, Zé, pela sua presença. Tamo junto. Tá tudo bem contigo?
Tá tudo tranquilo. Obrigado aí, líder Magal, por me deixar no programa. Brincadeira. É sempre um prazer aqui participar do Corujão e trocar essa ideia gostosa com os nossos convidados e contigo, Magal. É sempre bom.
Ah, que ótimo. Gente, um feliz dia das mamães também, né?
Uhum.
É, pra todas as mamães aí. É, queria encerrar o programa agradecendo a audiência que tá sempre com a gente aqui. Muito obrigado pelas mensagens, pela sua participação. Lembrando que semana que vem estaremos aqui de volta, 9 da noite, na Jovem Pan FM e nos canais do YouTube da BBL e no Facebook do Corujão. Muito obrigado. Se cuidem. Um beijo, uma boa noite e tchau.
Corujão, o melhor do mundo dos games e esportes.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.